Senhora presidenta, senhoras senadoras, senhores senadores, eu gostaria de registrar na tarde de hoje um dado extremamente relevante e que foi notícia nessa quinta-feira nos principais jornais do estado de Pernambuco. É com imensa satisfação que venho informar a esse plenário a redução no número de acidentes de trânsito com veículos automotores e motocicletas, que estão entre os meios de transportes mais usados em todo o país. Em maio de 2011, a partir de ações educativas e de fiscalização, intensificadas a partir da criação do Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto, o CEPAM, sob coordenação da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, foi possível alcançar resultados bastante positivos no primeiro trimestre deste ano, segundo apontou o levantamento feito no Hospital da Restauração, a maior emergência do Norte e Nordeste, e no Instituto de Medicina Legal, o IML. Nos últimos 3 meses, houve uma queda de 16,7% no número de motociclistas mortos em comparação ao mesmo período de 2011. Ao todo, foram 26 óbitos a menos. No mesmo quadro comparativo, foi observada uma redução de 21% no atendimento aos motociclistas no Hospital da Restauração. Em números absolutos, essa queda representa 114 pacientes a menos na emergência. Os números de acidentes com veículos automotores, como carros de passeio, ônibus e caminhões, também caíram de janeiro a março deste ano. O Hospital da Restauração, por exemplo, atendeu 387 pacientes a menos na comparação com o mesmo período de 2011. Ou seja, uma queda de 41% no número de acidentados. E o número de mortes relacionadas a esses acidentes de trânsito diminuiu 19%. Filmes publicitários nas emissoras de rádio e televisão e o apoio da população à Operação Lei Seca são apontados como os principais fatores para esses avanços. Sou, inclusive, autor de projeto de lei que torna mais rigoroso o Código Brasileiro de Trânsito como uma forma de inibir ainda mais os acidentes. O PLS 365 determina a suspensão do direito de dirigir do condutor que causou acidente com vítima por transitar com velocidade acima do permitido e aqueles que dirigiam sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Apesar da relevante queda no número de acidentes com veículos automotores e motos em Pernambuco, todo o país, infelizmente, ainda assiste a muitos acidentes de trânsito. Segundo aponta o Sistema de Informações de Mortalidade, o SIM, do Ministério da Saúde, a quantidade de óbitos ocasionados por acidentes com motos quase triplicou no país, saltando de 3.744 para 10.143 mortes entre 2002 e 2010. No mesmo período, o número total de óbitos por acidentes com transporte terrestre cresceu 24%, passou de 32.753 para 40.610 mortes. Outro dado igualmente triste, caras colegas senadoras, é o aumento do número de mulheres que perdem a vida em acidentes com motos. Entre 1996 a 2010, e 2010, a quantidade de vítimas do sexo feminino aumentou 16 vezes. Grande parte desse crescimento está associada ao aumento do número de veículos, em especial de motos, trafegando pelo país. Como diz o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esses dados poderiam ser mais graves se não existissem ações fundamentais na área,
como a ampliação das unidades de urgência e emergência, as UPAs 24 horas e a expansão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, que socorrem prontamente os acidentados, salvando vidas. Criado por mim, quando ministro da Saúde, no governo Lula, o SAMU tem tido um importante papel na vida das pessoas, o que me deixa bastante feliz. Junto com as demais ações de urgência e emergência, o SAMU tem contribuído efetivamente para a queda na proporção entre mortes em acidentes e internações. Em 2010, foram contabilizadas 145 mil internações no SUS causadas por acidentes, 15% a mais em 2009, enquanto o número de mortes subiu menos, 8% no período. Essas 145 mil internações por acidentes em 2010, segundo o Ministério da Saúde, representou um investimento de 190 milhões só em procedimentos específicos no SUS. E essa é outra questão relevante que precisamos tratar: o subfinanciamento da saúde pública. Quase um terço dos atendimentos nas urgências e emergências e quase 40% dos atendimentos nas UTIs do Brasil são de pessoas vítimas de acidentes de carro e de moto. Ampliar as fontes de recursos para a saúde também representa mais investimentos com ações de prevenção e no tratamento dos acidentados. Por isso, volto aqui a insistir na importância da comissão especial para debater o financiamento da saúde pública no Brasil. Contamos com o apoio de todos os colegas senadores e senadoras na aprovação do nosso requerimento, solicitando a criação da subcomissão, da comissão temporária. Creio que o Senado Federal pode dar um importante passo na modernização do Sistema Único de Saúde. Quero, para finalizar aqui o meu pronunciamento na tarde de hoje, fazer um registro do aniversário da Polícia Federal Brasileira, que é uma das mais importantes corporações deste país. Ela celebra hoje 68 anos de criação como um dos principais órgãos estatais voltados para o combate à criminalidade e à corrupção. Ao longo da sua história, a Polícia Federal sempre deu importante contribuição na repressão à corrupção e ao crime organizado. Mas foi a partir do governo Lula que a corporação recebeu a atenção e o destaque que merece, tendo passado por uma reestruturação e recebido mais investimentos em recursos humanos e materiais. Entre 2002 e 2010, por exemplo, o efetivo da Polícia Federal cresceu 56%. Para se ter uma ideia, entre 2003 e 2010, a média anual de operações da Polícia Federal foi de 165. No período anterior, era de 6 por ano, o que representou um aumento de 2.600%. Reequipados e articulados e com autonomia, os integrantes da Polícia Federal, além de outros órgãos de controle, reforçaram sua importância junto à sociedade. Cenas antes inimagináveis, como a prisão de banqueiros, juízes, empreiteiros e até mesmo delegados da própria Polícia Federal, vieram ao conhecimento público. Gostaria, portanto, de aproveitar essa oportunidade para dar os meus parabéns à Polícia Federal e dizer que o governo Lula e agora o governo da presidente Dilma sempre reconheceram a importância da instituição, tendo a presidente Dilma, inclusive, já deixado claro que não tem compromisso com o erro e, como tal, quer fortalecer os órgãos de controle e de combate à corrupção. Muito obrigado pela tolerância, senhora presidenta. Muito obrigado, senhora senadora, senhores senadores.